Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
Faz muito tempo que estão querendo divulgar no portal Transparência o salário de todos aqueles que atuam no BNDES. E ontem acabou circulando exatamente o salário do presidente do BNDES, que foi recentemente nomeado agora pelo presidente da República. R$ 80 mil mensais. Esse é o salário do presidente do BNDES. Agora, não dizem que tem um limite salarial, que o salário de qualquer servidor público não pode ser superior ao salário do presidente da República? Não tem uma lei que diz exatamente isso?
Certamente o BNDES está fora da lei.
Está fora da lei. Então, eu pergunto a você, que país é esse que nós estamos vivendo? Agora, por que essa resistência de você colocar o salário de todos os funcionários do BNDES? Por isso que eu digo a você, porque nós temos aqui os bancos privados, temos os bancos estatais, o Banco do Brasil, de um lado, o Banco
Caixa Econômica
Central,
do outro.
Caixa Econômica, enfim, nós precisamos fazer uma comparação, né, entre os bancos estatais e os bancos privados. Porque tenha santa paciência. Então nós precisamos realmente rever toda essa questão, porque nós não estamos suportando realmente mais toda uma situação que a gente não consegue entender. Não pode, mas pode. Quer dizer, não pode ter o salário superior ao salário do presidente da República, mas tem setores estatais que têm o salário maior do que o presidente da República. Que país é esse, meu Deus?
Olha, Madalena, a gente tem que fazer um apelo aqui pela capacidade de reflexão das pessoas, porque tem algumas coisas que são lançadas e as pessoas ouvem falar e saem repetindo sem parar e fazer a sua própria reflexão, não é? Nos últimos anos, por exemplo, o que a gente tem ouvido de especulação sobre o BNDES, que mandou dinheiro para Cuba, que encheu o bolso não sei de quem, tem que ter uma caixa preta, não querem investigações. Agora, talvez as pessoas não tenham ficado sabendo que o Tribunal de Contas da União pediu explicações ao BNDES depois que o banco desencadeou a tal da investigação sobre a caixa preta, que não encontrou absolutamente nada. Está aqui, para não dizer que eu estou falando baboseira, manchete da Folha de São Paulo. E não venham dizer que a Folha é comunista, pelo amor de Deus, senão a gente encerra a conversa aqui. Está aqui, BNDES gasta R$ 48 milhões em auditoria que não encontrou caixa preta. O objetivo era encontrar indícios de corrupção, promessa de campanha de Bolsonaro. E aí o Tribunal de Contas pediu aí uma explicação para o banco, né, do porquê a primeira auditoria custou R$ 48 milhões, depois inclusive de dois aditivos ao contrato inicial, para fazer uma investigação sem um indício realmente de irregularidades ali no banco, porque um banco existe para emprestar dinheiro. Olha, mas você viu que o Dória comprou um jatinho com o dinheiro do BNDES. Ora, o Dória é um empresário e como havia uma linha de financiamento para que inclusive se incentivasse a aviação nacional por meio da Embraer, se oferecia uma linha de crédito para que empresas comprassem, adquirissem um jato, movimentou a economia. Eu queria que o Dória tivesse comprado não um, mas uns 20 jatinhos. O Luciano Huck não tivesse comprado um, tivesse comprado uns 20, porque em cada jatinho vendido por meio do financiamento pelo BNDES, porque essas pessoas pagam, ou já pagaram, né? O Huck está pagando, o Dória está pagando. Quantos empregos não foi gerado? Quando a matéria-prima não foi vendida, mão de obra especializada não foi contratada? Então, já que a gente começou o programa falando da desinformação do coronavírus, nós temos, Madá, muitos coronas de desinformação para combater. O BNDES, por exemplo, é um deles.
Inclusive, eu gostaria de saber, nessa caixa preta do BNDES, quais as empresas que pegaram dinheiro do BNDES e não devolveram o dinheiro, e ficaram realmente devendo ao BNDES porque não conseguiram cumprir aquilo que estava acordado. Porque o próprio presidente do BNDES, nomeado recentemente, ele diz, olha, não é porque uma empresa não foi bem, apesar do financiamento do BNDES, não foi bem, que o contrato foi mal feito. Porque nós fizemos um levantamento, o Bradesco, o Itaú, tá certo? Não, grandes bancos privados fizeram grandes negócios e que acabaram dando certo. Porque os investidores, quer dizer, os contemplados com empréstimos não cumpriram porque não acabou dando certo os seus investimentos.
Também há inadimplência com bancos privados.
Privados. Né? Então, quer dizer, isso aí é o mercado, é o mercado. Agora, nós precisamos ver, será que o Dória pagou? O Huck pagou? Se pagou, tudo bem. Se não pagou e começaram a empurrar com a barriga, né? Então aí nós precisamos realmente ver quem são os grandes devedores do BNDES. Mas devedores reais e não simplesmente devedores criados, ficção. É isso aí, Ari.
Eu acho que não tem interesse em divulgar a lista e também não tem o interesse em divulgar o salário de quem trabalha no BNDES. E essa conta desse salário é nossa. E a conta da auditoria também quem paga é a população, que acaba não sabendo desses trâmites somente depois que tudo acontece, que nada é resolvido, nada é apurado, aí vem aí a conta pra gente pagar.
Eu acho que a gente tem que começar a entender um pouquinho as histórias do Brasil, porque a gente sempre ouve muitas histórias e muitas histórias que se ouve por aí são coisas bastante ilusórias, né? Se vende uma imagem. Primeiro, a gente tem que entender que o banco, ele empresta para que se movimente a economia. Tanto é que o próprio nome, quando você pega a sigla do BNDES, você vê que é para desenvolvimento econômico e social. Outra coisa, dá a impressão de que o BNDES é alguma coisa que empresta, não recebe e está sempre ruim. Só uma curiosidade, o BNDES teve lucros extraordinários, são quase 14 bilhões no último levantamento que eu vi com relação a lucro do próprio banco.
Mas então, não estava quebrado? Não estava quebrado.
O BNDES teve lucro, você pega o balanço do BNDES e percebe que o banco está muito bem. Quando você coloca o BNDES junto com outros bancos, você percebe que ele está lá, praticamente quase no mesmo patamar dos grandes bancos privados. Então, é para se entender alguma coisa. Só que junto ao BNDES, você tem aquela figura da estatal, né? É um banco que empresta dinheiro, só que está ligado diretamente ao governo. E toda vez que você tem isso, automaticamente você tem um aspecto político ligado a isso. Mas não é um banco deficitário. O BNDES não está falido, tanto é que está dando lucro.
Eu fico sempre muito impressionado com essa situação do salário de alguns funcionários públicos no país, porque se você for analisar, até ministros do STF recebem mais do que o salário do presidente da República, o que é considerado fora da lei no país. E isso nunca se resolve uma situação como essa. Eu não sei por que essa morosidade para se resolver um quadro como esse. Como que um presidente de um banco estatal recebe cerca de 80 mil reais de salário? Ministros do STF já falaram que tem ministro que recebe 60, outro recebe 70 mil. Então, isso está fora da lei. No Brasil, parece que é mais cômodo deixar as coisas andarem em determinadas situações fora da lei do que realmente chegar a um determinado ponto e colocar o país para andar de forma séria. É isso que a gente espera que aconteça.
No caso do banco, eu sinceramente, eu não sei por que é polêmica. Eu acho que o presidente de um banco... Quanto você acha que ganha o presidente do Bradesco?
Isso que eu ia dizer.
O presidente do Santander. Nós temos que
fazer uma avaliação de quanto ganha, porque você sabe que executivos de empresas, tem executivo de empresa que ganha mais do que o próprio dono da empresa. Deu para entender ou não? Sim. Porque ele é muito capacitado e o dono tem que contratá-lo pagando preço, pagando realmente em moedas de ouro, porque senão a empresa dele vai para a bancarrota se não tiver exatamente essa pessoa altamente competente para dirigir os seus destinos. Mas é isso que eu digo a você. Qual que é o salário de um grande executivo de um grande banco? É menor do que esse? Agora, precisa também saber se esse moço que está lá, ele é altamente competente, né? Para saber se realmente ele merece.
O salário é prerrogativa do cargo. É. Então, eu tenho certeza que o salário dele, ele recebe isso, porque talvez o anterior também recebia proporcional a isso, há 2 ou 3 anos. Agora, O executivo de um banco privado, ele recebe o salário de acordo com o que o patrão dele acha que ele merece. Nós estamos falando de um banco que, apesar de ser estatal, tem ligação com o setor público.
E mas a gente não tem que ter competitividade.
Pela economia, pela legalidade.
Não, mas tem que ter competitividade. Claro que tem. Quer dizer, então, que as melhores cabeças vão para os bancos privados. E aí o poder público num banco vai ficar refém de um salário de 30 mil reais. 30 mil reais você não paga hoje um técnico para a ferroviária. Essa é a realidade. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse discurso de que, olha, onde já se viu. Onde já se viu nada. Presidente de um banco público. Presidente de um banco público.
Tudo
é
bem,
banco,
Luiz, mas
é banco.
A legalidade tem que estar em primeiro
mas
lugar.
Mas tem legalidade nisso. O banco público não está incluído nessa norma, meu Deus do céu. Vocês estão inventando uma lei aqui no Mesão hoje.
Só para explicar o salário.
Você acha que esse pagamento do presidente do BNDES está fora da lei?
Você coloca todos os grandes presidentes de bancos, sejam eles particulares ou não, você vai perceber que o salário gira basicamente em torno da mesma quantia. O que acontece é o seguinte, Chico, por que que esse salário chega a esse patamar? Eu também julgo estratosférico um valor como esse, mas isso é mercado. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, o salário dele não é esse. O salário dele é acrescido daquilo que se chama de bônus em função das metas atingidas. E isso vai atingindo esse patamar. Então, ao salário normal de uma pessoa que, com certeza, o salário está dentro da normalidade, esses bônus vão se somando.
É por isso que eu digo a você que nós devemos ter aí transparência e explicar salário por salário e qual que é a motivação, qual que é o motivo de cada salário. Porque os prefeitos reclamam muito, dizendo, olha, muitas vezes eu não tenho competitividade, o município não funciona como deveria funcionar, porque eu não tenho condições de contratar, tá certo? Por exemplo, engenheiros à altura para desenvolver os planos que nós temos em mente. Então, o salário de uma prefeitura, ele tem um limite e você não tem condições de brigar com a iniciativa privada. Então, eu tenho que contratar. Quem que é o engenheiro que vai deixar um engenheiro capacitadíssimo, com muita experiência, para poder trabalhar no setor de planejamento, que vai deixar a iniciativa privada, onde ele ganha 70, 80, 90, 100 mil reais, para ganhar 8.500 reais na prefeitura municipal? Qualquer prefeitura municipal. Então, tudo isso nós temos que começar a levar também em conta, né?
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. Contato fechado com Marcelo Bognoli. Vamos às informações da polícia, pois não, Bognoli?
E veja essa, Luiz. Na manhã desse domingo, um homem enfurecido tentou matar o namorado da sua ex-companheira na rua Comendador Pedro Morgante, na região central de Araraquara. Segundo informações, o homem de 34 anos invadiu a residência da sua ex-companheira de 30 anos, com quem tem dois filhos, arrombando a porta da frente com pesadas. Com uma faca na mão, o autor invadiu o quarto onde sua ex-companheira dormia com seu atual namorado de 31 anos e atacou o homem golpeando a vítima várias vezes, atingindo o rosto, pernas e braços. A vítima conseguiu fugir pulando um portão. A mulher foi agredida pelo autor, que só parou com as agressões quando uma outra jovem que dormia na sala foi ao socorro da mulher. O autor então pegou seu filho de 1 ano, que dormia em um berço ao lado da cama, e fugiu. Uma viatura do SAMU foi acionada para o local e socorreu a vítima para a UPA Central, e ela não corria risco de morte. O caso foi apresentado na delegacia de plantão, onde foi registrado como tentativa de homicídio e violência doméstica. O autor, antes de desaparecer, levou a criança de 1 ano na casa da sua ex-sogra. O caso foi encaminhado para a DDM, que irá investigar e apurar as denúncias.
Quer dizer, o cara premeditou tudo, né? Porque ele, a princípio, imaginei que se tratasse até do sequestro do filho. Porque mesmo sendo o filho, se você pega sem autorização, sem estar dentro do combinado na justiça, pós-separação é sequestro, né? Ele tirou a criança do ambiente, da violência, em que ele tinha esfaqueado um, agredido a outra e tal, deixou na casa da ex-sogra e se mandou. Parece que ele quis preservar a criança, mas evidentemente que a criança não está protegida desse ambiente de violência.
Tudo de forma muito planejada.
Planejada.
De forma bem consciente, toda planejado. Ação, né?
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Vamos trazer aqui um rápido giro pelo nosso WhatsApp, né? Por manifestações que você enviou até o nosso programa e que a gente passa aqui a limpo. Eu começo, por exemplo, falando aqui, olha, gostaria de uma reclamação. Tem até uma foto aí, viu, Mirdinho? É lá do Parque Tropical. Parque Tropical é aquele bairro de chácaras, né? O pessoal conhece muito pela chácara do Nelson da Nipo, né? Então é toda aquela região da cidade atrás dos condomínios Dama por ali, né? Quando termina o asfalto, há uma estrada de terra que está em péssimas condições. Vejam a foto ali. Nem carros, nem bicicletas conseguem circular depois das últimas chuvas. Nós precisamos de uma atenção emergencial da prefeitura. Você pode pensar, mas também lá depois da região das chácaras, mas tem sítios, tem atividades, tem moradores, tem pagadores de impostos que passam por aí e precisam ter pelo menos uma máquina resolvendo essa questão, porque senão trafegar por ali fica um tanto quanto difícil. Pois não, Nancy?
Olha, Luiz, eu tenho duas reclamações aqui. A primeira diz o seguinte: olha a situação desse terreno e da calçada ao lado da minha casa. Fica na Avenida Catarina Bocuti, ao lado do número 103, no Jardim das Paineiras.
É, nós temos aí a imagem, quer dizer, se isso foi um dia um isso passeio é público, já não tem mais condições de ser um passeio público. Né? Vem do terreno, já invade a calçada e está aí há muito tempo sem uma mínima manutenção. Isso já é um descaso.
Como é que
né?
pode chegar numa num situação ponto como desse. Essa?
É isso aí.
Como é que pode chegar numa situação como essa? Quer dizer, o proprietário é responsável por isso. E a prefeitura é responsável por cobrá-lo por não ter sido feito. Então é isso que eu digo a você.
Meu Deus.
Com coisas de menos importância, eu estou percebendo que a prefeitura está preocupada. E com situações como essa, não. Tem que localizar o dono disso aí, tá certo? Mostrar uma cinta para ele, dizer seu vagabundo, seu anticidadão. É isso que tem que dizer. Sabe, nós temos que envergonhá-lo. Alguém tem que envergonhar esse cara. Porque não pode ser normal uma coisa dessa.
Eu gostaria, Madá, de ter acesso às matrículas e aos nomes dos proprietários. E ao lado da foto está exibindo o nome e a fotinha do proprietário também. Isso é o resultado desse cidadão aqui, dessa pessoa que não tem compromisso com seu vizinho, não tem compromisso com a cidade.
Você sabe que eu tenho vontade de fazer um jornalismo inovador. Porque apesar do meu setentão, eu estou sempre querendo fazer as coisas um tanto quanto originais em jornalismo de rádio. Sabe o que acontece? Não? Eu estou até meio acomodadão, sabe? Será que é possível acontecer isso, da pessoa fornecer o nome do proprietário? Sabe por quê ou não? A gente vai arrumar uma bandinha junto com o Marcelo Bognoli, chegar na casa dele e começar a bater o bumbo. Tum, tum, tomate 120 o quilo. Eu juro que não venderei mais essa bandinha. Então é mais ou menos isso. Então começar a inventar uma música, seu sem vergonha.
Um baixo de tuba também.
Tuba, pão, tuba, pão, pão, pão. Então, para o cara ficar envergonhado.
Constrangimento público.
Constrangimento
né?
público. Isso é proibido? É proibido nada.
Isso também é proibido.
É proibido. Então é constranger o cara. É constranger o cara publicamente para ver se o filho da mãe tem vergonha na cara.
O constrangimento nesse caso é o mínimo, porque aqui ele não está preocupado nem com a saúde pública do vizinho, né, da vizinhança, de quem está ao lado dessa área que pertence a ele. Então, acho que o constrangimento público ao proprietário de uma área dessa seria o mínimo. A gente realmente poderia seguir por essa linha para tentar realmente falar para ele que para viver em sociedade ele tem que respeitar o espaço do outro.
Porque, quer dizer, eu creio que ele já deve ter recebido aí cartinha da prefeitura, deve ter tido multas e tal, e isso não
está. Espero que isso tenha acontecido também, né, Madalena?
Agora, quer apostar que o dono
desse terreno... Nem sempre esse tipo de fiscalização acontece, Ari.
Quer apostar que o dono desse terreno reclama de buraco na rua? Reclama de mato alto? Reclama, mas o dele está lá.
Não se tem mais uma mensagem?
Tem sim. A outra mensagem diz o seguinte, Luiz. Olha, estamos com um problema aqui no Paraíso. Um apartamento foi esvaziado por falta de pagamento e agora está em estado de calamidade com muita sujeira. O CDHU está colocando um rapaz sozinho para habitar o imóvel. Há tantas pessoas necessitadas precisando de uma moradia. Por favor, nos ajude mais uma vez.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
Marcelo Bognoli volta a chamar e traz mais informações da polícia. Pois não, Marcelo?
Exatamente, Luiz. Duas mulheres foram levadas para ser julgadas no Tribunal do Crime na tarde desse sábado, em uma residência na Avenida Carlos Francisco Martins, na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Araraquara. As vítimas, de 35 e 46 anos, seriam obrigadas a aceitar as exigências do crime. Elas deveriam mentir em um depoimento sobre um autor de um homicídio que está preso. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local onde as vítimas estavam. Ao chegar, um homem que estava na frente da residência viu a viatura e entrou correndo, gritando: "Sujou, sujou!" Pulou o muro do fundo e desapareceu. Os policiais entraram na residência e encontraram as duas vítimas na companhia de um homem de 40 anos e com ele os policiais encontraram 48 pinos de cocaína, dinheiro e 1.000 pinos vazios da droga. Junto com o criminoso estava uma carta enviada de dentro da penitenciária pedindo que as testemunhas fossem coagidas a não depor. O caso foi levado na delegacia de plantão, onde o delegado registrou tráfico de droga e encaminhou o autor à cadeia pública de Santa Ernestina. As vítimas foram liberadas.
Jornal da Morada. Melhores momentos para você terminar a noite com muita informação.
DAE avalia riscos e danos ambientais após rompimento de tubulação de rede de esgoto. Córrego do Ouro recebeu 18 mil litros de esgoto por minuto até que o reparo fosse feito ainda no fim de semana. Chico Lourenço.
Olha, o DAE concluiu no final de semana o reparo do trecho rompido do interceptor de esgotos do Ribeirão do Ouro, ali no Jardim Tamoio. A tubulação se rompeu na semana passada, depois de uma grande erosão no local provocada pelas chuvas. É por essa tubulação que os dejetos da rede são levados até a estação de tratamento. Com isso, cerca de 18 mil litros de poluentes foram despejados por minuto no leito do córrego. Segundo José Brás...
Esconhamilho.
Exatamente. Esconhamilho, diretor técnico operacional do DAE, a autarquia fez o controle da qualidade da água do Ribeirão e constatou que houve redução do índice de oxigênio em trecho de aproximadamente 500 metros abaixo do ponto de lançamento de esgoto de onde ocorreu o problema. Mas a 1.000 metros, a água do Ribeirão já estava com o nível de oxigênio normalizado. Com o reparo realizado, será feita uma barreira de contenção para proteger essa tubulação.
É isso, né? Você percebe que depois do estrago feito, vai ter uma barreira de contenção para evitar uma nova erosão. É aquela pergunta que a gente faz. O DAE não teria a obrigação de fazer o monitoramento dessas áreas, principalmente por onde passa essa tubulação? Não seria muito menos custoso até, fora o impacto ambiental que seria evitado, se tivesse esse acompanhamento constante, se evitaria o que aconteceu. Agora você tem 500 metros do rio com baixa oxigenação. Quer dizer, é um dano ambiental de grande, grave proporção.
E uma pergunta absolutamente leiga, né? Mas... Tem que ser feita, porque eu acho que as pessoas em casa pensam a mesma coisa. E essas barreiras de contenção já não poderiam ter sido feitas
exatamente,
antes?
Exatamente.
Agora, mas quando se constrói a rede?
Mesma coisa que nós vimos na rodovia Anhanguera. Não poderia ter uma barreira de contenção para evitar que a água atingisse a rodovia da forma que atingiu ontem? E aqui na SP-255, que por muito pouco não tivemos aí as águas do rio Jacaré escapando e atingindo a rodovia, já não devíamos ter ali toda uma situação... levantando, talvez aí, erguendo um pouco aquela pista, né? Colocando ali a situação para evitar que com tamanha facilidade o rio subisse com uma chuva mais intensa e atingisse a rodovia. Imagine você se fosse interditado, você lembrou bem, Luiz Antônio? Se a chuva interditasse aqui a SP-255 com sentido a Jaú, a Boa Esperança. Você tem uma alternativa aqui por Guarapiranga interditada. Você tem a outra por Gavião interditada. Você teria que ir até São Carlos, de São Carlos pegar São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, para fazer andar 150 quilômetros para chegar até Boa Esperança do Sul, até chegar a 9 horas. Então, é uma coisa assim absurda que nós estamos observando, né?
É isso, né? A falta do trabalho preventivo, né? Eu sei que você pode dizer, oh, Luiz, mas como é que você vai fazer um trabalho preventivo numa rede de esgoto de centenas de milhares de quilômetros, né? Uma cidade inteira. Mas há áreas mais suscetíveis à erosão, né? As margens do córrego, por exemplo. E sendo o DAE o órgão ambiental, ele tem a obrigação de estar monitorando, passe esgoto ali ou não. Porque uma erosão também é um prejuízo ambiental. Aliás, ela já é consequência de um dano ambiental. da falta de planejamento, da falta de preservação da mata ciliar, acontece a erosão e nesse ponto passa uma tubulação de esgoto que leva para a estação, então nada foi para a estação durante quase 3 dias. Tudo foi despejado no nosso velho e bom Córrego do Ouro.
Luiz, nós tivemos um mês atípico de chuvas, chuvas intensas, onde nós tivemos vários pontos de erosão em rodovias, até trilho de trem nós tivemos ali em Votuporanga, o trilho que ficou suspenso porque a erosão levou praticamente toda a areia que tinha embaixo. Agora, a pergunta é a seguinte, o DAE sabia que poderia ter um risco ali naquele local? Se sabia, houve omissão, como é o caso da Vale. A Vale já mostram que alguns técnicos da Vale sabia que há risco naquele local da represa estourar e não fizeram absolutamente nada para conter. Então, se o DAE sabia, então existe sim uma omissão por parte do DAE.
A autarquia talvez não sabia porque não existia um trabalho ou não existe um trabalho preventivo. E para se saber tem que ter um acompanhamento técnico, tem que ter um monitoramento e isso exige investimento, exige exatamente investimento principalmente em tecnologia. E eu acredito que o DAE não tenha esse sistema ainda implantado em Araraquara para fazer esse mapeamento. Agora, precisa se fazer. Quando eu disse anteriormente aqui no programa aqui, pode ter talvez um sistema de captação, um sistema auxiliar no caso de um incidente, se romper uma tubulação como essa, isso é necessário. Tem que se fazer estudos, tem que se ter investimento para a gente não sofrer depois com algum sistema ambiental que venha comprometer toda uma situação como essa.
Já existe similar a isso que você propõe agora, no Brasil? Já existe isso?
Se não existe, Luiz, tem que ser feito estudos.
Não,
o que a gente não pode deixar é uma rede vulnerável.
Você está apresentando uma alternativa impossível.
Não, 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 não é impossível.
Claro,
não é impossível.
É uma rede alternativa de esgoto. Você vai desviar o esgoto.
Não, é um sistema alternativo, não sei se uma rede total, mas um sistema de captação, como existe, por exemplo, bolsões de captação de água em determinados pontos de determinadas
cidades. Mas esgoto
você
não joga em qualquer lugar, Chico
Lourenço.
Tudo
bem, mas se você fizer um mapeamento de áreas mais vulneráveis, você pode, de repente, criar um sistema de captação para evitar que o meio ambiente sofra em caso de um acidente. E aí os gastos talvez sejam ainda maiores.
Eu faço aqui uma retificação, né? Porque se tivesse ocorrido a enchente aqui no Rio Jacaré, para ir até Jaú, nós não teríamos que ir até São Carlos, não. Nós poderíamos pegar aqui a rodovia Washington Luiz, tá certo? Não?
Vitor Maida.
Vitor Maida, então entrar ali um pouco à frente para Embraer, né? Entrar para Gavião Peixoto e aí pegar a SP-255 por Pauliceia, entendeu ou não? Então você pegaria ali por Pauliceia e certamente...
Não sai na 255.
Sai
ali,
sim, sai. Claro que sai. Sai. Passa em Água Branca, Pedra Branca.
Pedra Branca?
Exatamente.
Não, mas para chegar em Pedra Branca, você tem que passar pela ponte de Gavião.
Não, é para frente da ponte.
É, então tá bom. Então.
Você está apontando um caminho.
Mesmo assim, pela moral, aumenta
aí. É um trecho que sai na Embraer, né?
É um trecho que sai. Você sai
um pouco
daqui,
aqui na frente.
Passou Embraer, você entra em Gavião Peixoto. De Gavião Peixoto, você vem até Pedra Branca.
Então, mas essa, Gavião Peixoto, Pedra Branca, é que tem a ponte.
Não, não tem.
Claro que é.
Não é.
Claro que é,
mano. Não é.
Claro que é.
Será que é?
É essa sim, para você chegar em Pedra Branca, você passa por essa ponte, saindo do Gavião Peixoto, não tem outro caminho. É essa, saindo do Gavião Peixoto, você passa ali na subestação.
Não.
Claro que é, a ponte da subestação, e aí que você sai lá em Pedra Branca, é essa aí, esse
trecho.
Enquanto
vocês buscam no mapa isso, deixa eu retornar essa situação do DAE, porque pinta também uma outra questão nesse imbróglio do DAE aí. O que, que acontece? Se fosse uma empresa particular que derramasse tudo isso no meio ambiente, não seria multado? Não teria ali uma agressão ao meio ambiente? No caso do DAE, vai ser ou não vai ser punido?
Se convenceu?
Convenceu isso aí mesmo.
É a ponte que
fica exatamente perto da Companhia Paulista Força e Luz ali, né?
Daquela subestação hidrelétrica. Exatamente.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada.
E as informações não param aqui no Painel Paulista. A gente volta a falar com o nosso repórter Marcelo Bognoli, que traz outras informações, aquilo que de mais importante movimentou a polícia nas últimas horas em toda a região. Pois não, Bognoli?
Veja só que tragédia, Luiz. Na manhã dessa segunda-feira, uma criança de 5 meses foi trazida até a UPA do Vale Verde já sem vida. Ela estava morta. Segundo informações, a mãe de 29 anos dormia com a criança quando seu outro filho de 2 anos veio durante a noite para dormir com a mãe e acabou dormindo sobre a criança de 5 meses, que morreu asfixiada. O caso foi levado para a DDM, onde será investigado pela Polícia Civil.
O irmão subiu dormindo na cama, acabou rolando e sufocou o bebezinho. É isso, Bognoli?
Exatamente.
Talvez a mãe, né, tenha deixado um espaço o filho maior entrou na cama com a mãe talvez, né?
Ou talvez, né, Madalena? Claro que talvez não resolve nada, né? Mas há muitas famílias cujo espaço para que as crianças durmam numa casa é uma cama de casal. Muitas vezes, para mais de um filho usar o mesmo espaço. Tem essa realidade também social que a gente, né, tem que conhecer, porque, né, muitas vezes a família não faz...
É uma tragédia. Uma mãe cansada, talvez, né, com duas crianças pequenas, né, em casa, cansada, quando pega no sono pesado, porque está cansada, e acorda com uma tragédia como essa. E a gente pergunta, Deusinho, nos explica isso, por favor, porque, sabe, eu não consigo entender muitas coisas que acontecem nesse nosso mundão de meu Deus.
Quantos anos tem o irmão?
Dois aninhos.
Também é um trauma, né? O irmãozinho psicologicamente carregar isso, né? A vida inteira a família vai ter que ter um apoio profissional para que a criança consiga lidar com isso da maneira menos traumática possível, se é que isso de fato é possível, né,
Bueno? O corpo da criança vai ser encaminhado agora pela manhã ao IML, porque eles têm que constatar essa morte por asfixia a toda uma burocracia para ser registrado na polícia, e a polícia, infelizmente, vai ter que apurar essa situação.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Chico, e os detalhes estão com você também, porque passageiros avaliam novos ajustes na linha do Adalberto Roxo. Agora, ônibus maior e ampliação de mais um horário noturno para ver se resolve, equaliza de vez as reclamações por ali. Pois não.
Olha, Luiz, depois de muitas reclamações, novas demandas dos usuários e moradores da região norte de Araraquara foram adotados pelo consórcio Araraquara de Transportes a partir de hoje, viu? Devem ser adotados, sim, ou devem ser adotadas essas demandas. A principal mudança é a inserção de ônibus mais alongados com capacidade maior de transporte. Além disso, um novo horário da linha nos dias úteis, às 23 horas, partindo do bairro, sentido Terminal Central de Integração, e um novo horário, às 23h35, aos sábados, domingos e feriados, partindo do Terminal Central de Integração, sentido bairro. Além disso, ficarão definidas as implantação de mais abrigos para os pontos de ônibus e também a implantação do itinerário até a Avenida Eugênio Albeiro, no residencial Vistas do Horto, nos horários de pico. Passageiros dizem que as mudanças só serão possíveis depois de muita reivindicação. Tentaram bastante, só foram possíveis depois de muitas reivindicações junto ao setor competente, que levou, na verdade, o setor a se reunir com usuários do transporte coletivo.
Agora, os ônibus são os ônibus articulados, né?
São os articulados. Não são articulados. Houve aí testes alguns anos já, inclusive, de ônibus articulados, e a alegação ainda era CTA, inclusive, na ocasião, e houve a alegação de que os ônibus articulados têm um trajeto impossibilitado pela formação das ruas, né? Não são ruas largas. As esquinas não são apropriadas
para
as manobras com os ônibus articulados. Então são ônibus um pouquinho mais alongados, esse é mesmo o termo, um pouquinho maior, tem mais assentos, digamos assim, de modo...
De 44 lugares para 55.
50, quer dizer, 10 lugares a mais, né, sentados. Aí você tem também aumento dos passageiros em pé.
Razoavelmente a capacidade.
20, 25, né, a mais, pelo menos, por ônibus. Então, quer dizer, são paliativos, né? Agora, é impressionante que tenha que chegar ao movimento que se formou, com um grupo de moradores, com gente articulando reunião, protestando na rua, para chegar a algumas conclusões como essa que o Chico trouxe no final. Olha, nós vamos colocar abrigos em pontos de ônibus também ali. Você acha que tem que ter uma revolta popular para implantar abrigo? Isso tem que ter um cronograma claro, sabe? A prefeitura, por meio da Controladoria do Transporte de Araraquara, tinha que apresentar publicamente um plano de implantação desses abrigos.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada.
E é isso aí, a gente agradece a sua audiência, abrindo mais uma semana, semana pós-carnaval, semana cheia, hein? Aliás, março será um mês cheio, não tem feriado à vista aí no calendário, só no começo de abril, não é isso, Ari? A Semana Santa é só lá pro começo de abril agora, né?
Pois é, agora passou o carnaval, todo mundo fala que começa tudo depois do carnaval, mas já estamos aí.
Eu já
três
tô aqui
meses desde já.
De janeiro. O ano já começou.
Mas tudo bem, vamos lá agora sem feriados nas próximas semanas, né? Agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Amanhã a gente volta logo às 7 da manhã. Um grande abraço e até lá.
É isso aí, viu? Um abraço e uma boa noite a todos.
Boa noite para você. Até amanhã.
Mais informações, portalmorada.com.br. Boa noite.
Uma boa noite e a gente se encontra amanhã.
Você ouviu Namorada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos. Jornal da Morada.